do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, iniciamos hoje um curso de demonologia. É importante nós estudarmos para saber como é que o diabo e seus demônios atuam na nossa vida e como é que nós podemos lidar com esta realidade. Por isso, o que eu gostaria de ensinar neste curso é muito mais a realidade prática do que teórica. Ou seja, nós vamos precisar, nas primeiras aulas, nos debruçar sobre a realidade teórica, de teologia dogmática. Quem é o diabo? O que são os seus demônios? Que tipo de atuação ele pode pôr em prática? Como é que ele pode nos atrapalhar na nossa salvação? Tudo isso é importante. Mas, depois, nós vamos ter que nos debruçar sobre a realidade prática. Como se dá no mundo real a atuação dos demônios? Como lidar com essa realidade tão presente no nosso dia a dia? E quais são os remédios e as armas que a Igreja põe nas nossas mãos para essa luta? Por isso, é um curso que inicia como teologia dogmática, mas depois passa para uma teologia espiritual, ou seja, teologia cético-mística, né? De como lidar com o demônio, como lutar contra Satanás e os seus demônios. Bom, então vamos logo pôr mãos à obra. A primeira coisa que nós temos que considerar é o fato de que o diabo e seus demônios existem. E isto é um fato real, é um dogma de fé. Nós, católicos, cremos nisto. E cremos e não somos, digamos assim, isentados de crer. Não é possível, não é um opcional, não. Faz parte dos dogmas de nossa fé crer que existe Satanás e os seus demônios. Bom, como que nós podemos atestar isso? Nós iremos ver que isto está abundantemente comprovado na Sagrada Escritura, presente ao longo da tradição de 2000 anos da Igreja, 2000 anos de tradição, onde ninguém jamais questionou essa realidade, e também existem verdadeiras manifestações do magistério a esse respeito. De tal forma que nós temos concílios ecumênicos que falam claramente do diabo e dos seus demônios. O Concílio Vaticano II, por exemplo, né, que quis pregar o Evangelho e apresentar a doutrina da Igreja para o homem moderno, fala do diabo e dos seus demônios pelo menos 18 vezes. Então, trata-se de algo que está na essência da fé da Igreja. Não é o centro da nossa fé, mas faz parte da essência, não é? O centro da nossa fé, é claro, é nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Trindade. Mas a existência dos anjos e demônios faz parte, sim, da essência. Não é algo que a gente possa descartar. Para que você tenha, já desde o início do nosso curso, uma certeza disso, vamos ao Catecismo da Igreja Católica. No número 391, nós temos uma afirmação do 4º Concílio de Latrão, do ano de 1215, que você pode verificar lá no Denzinger, no número 800. Lá está o texto inteiro. Está aqui: Diabolus enim etali demones, a Deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali. A tradução, o próprio Catecismo providencia: com efeito, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Então, fala-se de uma queda dos anjos. O pecado, o mal, foi uma invenção angélica. Foram os anjos que inventaram o pecado, o mal e o inferno. Os homens entraram dentro da sedução do diabo e de seus demônios. Este pecado, como nós iremos ver, é sobretudo um pecado de soberba e de inveja. Esses são os dois pecados básicos de Satanás. E que, por soberba e por inveja, ele levou o homem para essa realidade terrível que é a perdição eterna, a possibilidade de nós jamais contemplarmos a face de Deus. No entanto, Jesus vem para nos salvar, para nos libertar dessa realidade. E toda a obra de salvação de nosso Senhor se explica como uma luta muito clara contra este adversário. Mas vamos então olhar para o dado bíblico. Concretamente, o que é que as Sagradas Escrituras nos dizem a respeito de Satanás? Se você quiser aprofundar isto, vendo um estudo sistemático do que é que está na Bíblia, eu aconselho você, a respeito desse tema do demônio, como manual, o livro do padre José Antonio Sayes, El Demonio, Realidad o Mito. Este livro, que é um livro razoavelmente breve, são somente 180 páginas, é um livro que consegue colocar a essência daquilo que a Igreja crê a respeito do demônio. Porque, aliás, vamos ser bem claros, aquilo que realmente é de fé católica, os dados que nós temos a respeito da atuação do demônio e que nós precisamos crer, é uma série de afirmações bastante concretas, mas não dá para fazer enciclopédias a esse respeito. O imaginário popular, a visão das pessoas aumenta muito mais desproporcionadamente essa realidade do demônio. A visão católica ela é sóbria, ela é equilibrada, ela é bastante, digamos assim, modesta em termos de volume, porém, já é algo que ajuda bastante na nossa vida, no nosso dia a dia. Bom, vamos então para as Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras, conforme está no livro do padre Sayes, nós vemos que o Antigo Testamento praticamente não fala da existência de Satanás. Por quê? É curioso que se fale tão pouco e que o Novo Testamento, ao contrário, seja uma verdadeira explosão, da presença de Satanás e seus demônios. Vejam, se nós formos ver os vários vocábulos que dizem respeito ao demônio, a Satanás, a possessões, etc., nós iremos ver que o Novo Testamento fala do diabo cerca de 511 vezes. Veja, para a gente ter ideia da proporção. 511 vezes o Novo Testamento fala de Satanás. Então, quer dizer que no centro da revelação bíblica, nós temos, sem dúvida alguma, esta presença do mal, do maligno. Mas, curiosamente, embora sejam 511 vezes no Novo Testamento, que, em termos de volume, é a menor parte da Bíblia, no Antigo Testamento, que é tão longo, se fala tão pouco. Por quê? Porque no processo pedagógico de Deus, nós temos que ver que Deus vai guiando o seu povo para crer nele. Ora, qual era a situação no início? Abraão, quando foi chamado por Deus, ele estava num ambiente politeísta, ou seja, havia vários deuses. Aos poucos, Deus vai ensinando a Abraão. Primeira coisa, faz um pacto de aliança com ele para dizer, adore somente a mim, não adore outros deuses. Depois, com o passar do tempo, Deus vai ensinando ao seu povo que os outros deuses não existem, não são outros deuses, que Deus mesmo é somente ele. E aí, então, a partir disso, vem a luta dos profetas para livrar o povo de Israel da idolatria. Vejam que é um processo. Quando o povo, então, se fixou na realidade de que só existe um Deus, aí, na época dos sapienciais, ou seja, dos escritos pós-exílicos, quando o povo de Judá foi para o exílio da Babilônia e voltou de lá, no retorno, os sapienciais começam então a falar do demônio. Mas por que somente então? Porque somente então é que se fixou esta realidade de que tudo, absolutamente tudo que existe foi criado por Deus. E que não existem dois princípios, como por exemplo na Babilônia, em que se fala de um Deus do bem e um Deus do mal, um Deus da luz e um Deus das trevas. Mas existe somente um Deus, que criou tudo. O resto é criatura. E que, portanto, Satanás e os demônios fazem parte das criaturas de Deus, que por pecado próprio, por iniciativa própria, se afastaram de Deus. É isso que vai se elaborando, então, principalmente no período do intertestamento. Ou seja, os sapienciais falam do demônio, falam bem pouco, mas falam. No intertestamento, né, ou seja, entre os dois testamentos, numa época em que nós não temos escritos canônicos, somente escritos apócrifos, né, ou seja, escritos que não fazem parte da Bíblia, se começa a elaborar uma teologia a respeito do demônio. Nós encontramos, por exemplo, nos escritos de Qumran, nós encontramos isso no livro de Enoque, o primeiro livro de Enoque, sobretudo, né, e outros relatos da apocalíptica judaica. Bom, quando Jesus vem ao mundo, quando o Filho de Deus se encarna, a situação é a seguinte: o povo de Israel não crê na existência do demônio, pelo menos não todo o povo, somente alguns poucos, como por exemplo os fariseus, os essênios em Qumran, creem na existência do demônio, mas os saduceus, por exemplo, não creem. Por isso é totalmente fora da realidade e desorientada esta afirmação de alguns teólogos liberais que dizem que não, é que acontece o seguinte: a sociedade onde Jesus agia era uma sociedade que em toda ela tinha uma visão mágica das coisas, acreditavam na existência de demônios e Jesus não quis se dar ao trabalho, né, de desmitologizar, ou seja, de combater essa mentalidade de mitos. Isso é totalmente irreal. Esse argumento simplesmente não funciona. Por quê? Por várias razões. Em primeiro lugar, Jesus soube, sim, se contrapor, não é? Existem vários argumentos, o padre Sayes coloca, resume, não é, esses argumentos em três critérios que nós podemos adotar para vermos que, de fato, Jesus cria que existe Satanás. E não somente isso, a própria identidade de Jesus e a sua forma de se apresentar como Salvador só se explica exatamente porque Jesus se apresenta como aquele que está lutando contra Satanás e seus demônios. Então, são três critérios fundamentais que apresenta o padre Sayes. Estou na página 52 para aqueles que têm o livro. Primeiro, o critério da múltipla atestação. Ou seja, não é possível que Jesus histórico não acreditasse na existência de Satanás e dos seus demônios. Por quê? Porque existem tantíssimos relatos de exorcismos de Jesus e tantas frases de Jesus com múltipla atestação que não há dúvida, isso não era uma coisa da comunidade primitiva, não é uma coisa que inventaram e colocaram na cabeça de Jesus, que Jesus nunca pensou, mas eles inventaram aquilo. Não, aquilo realmente está ligado a Jesus. Como eu disse para vocês, são 511 vezes que se fala de Satanás no Novo Testamento. Comparado com as pouquíssimas vezes que se fala disso no Antigo Testamento, nós vemos claramente, aquilo só podia ser de Jesus. Esse é o primeiro critério, a múltipla atestação. Depois, a questão da descontinuidade. Ou seja, o que é que o povo de Israel esperava? O povo de Israel esperava um Messias político. Um Messias que viesse para libertar o povo de Israel da opressão dos romanos. Ora, Jesus deixa os romanos em paz e começa a lutar contra Satanás, um inimigo espiritual. Ou seja, existe uma descontinuidade entre a expectativa daquela comunidade e aquilo que Jesus fez. Exatamente, por exemplo, as tentações demoníacas, não é? Que se apresentam ao longo do Novo Testamento, são todas nessa direção. Você veja, por exemplo, as tentações apresentadas no deserto, quando Jesus inicia o seu ministério, podem ser, basicamente, todas reduzidas a essa tentação do messianismo político. Joaquim Jeremias, que é um famoso exegeta protestante, que se especializou em buscar no Evangelho aquilo que corresponde realmente ao Jesus histórico, ele diz que não há dúvida de que a tentação, não é, que o demônio apresenta a Jesus no deserto é uma tentação basicamente que se resume a isto. Converte as pedras em pães. Ah, você é o novo Moisés, o líder político do povo que vai levá-los para a libertação, como Moisés libertou o povo do Egito. Vai, eu te darei estes reinos, né? Esses povos para governar. Tentação política. Vai e te joga aqui do pináculo do templo e mostra que você é o showman, porque aí todo mundo vai te seguir e você vai ser um líder político. A tentação do líder político. Essa tentação se apresentou na vida de Jesus durante várias ocasiões e Jesus sempre negou essa realidade. Jesus, quando se apresenta numa identidade de que o reino dos céus é uma realidade espiritual. Ele não veio para ser um combatente político e o seu inimigo não é César, que está em Roma, mas é Satanás e os seus demônios. Esta atitude, ela corresponde ao Jesus histórico, não há dúvida nenhuma. Por exemplo, o famoso logion, ou seja, a afirmação de Jesus a respeito de Beelzebub, ou seja, a controvérsia de Jesus com os fariseus. Os fariseus afirmaram que Jesus estava expulsando o demônio por obra do próprio Beelzebub. Então, o que faz Jesus? Isso está narrado tanto no Evangelho de Mateus como no de Marcos. Você pode conferir lá o que está em Mateus capítulo 12, versículo 27 a 28, porque é um texto um pouco mais semítico, né? E os grandes exegetas veem exatamente que essa controvérsia a respeito de Beelzebub, ela é certamente histórica, porque ela é tão cheia de semitismos, tão cheia de linguagem arcaica, e pelo princípio da múltipla atestação, não há dúvida de que aquilo é histórico. Por quê? Porque isso está atestado em Mateus e Lucas, que segue uma fonte, que a gente costuma chamar de fonte Q, a fonte Quelle, está atestado em Marcos, que segue uma outra tradição, e está atestado igualmente em outros livros, não é? Fora do Novo Testamento. Então, sendo assim, não há dúvida, trata-se de uma realidade histórica. Jesus, então, responde aos fariseus, dizendo, se eu expulso os demônios por Beelzebub, os vossos discípulos, com o poder de quem os expulsa? Por isso, eles serão vossos juízes. Porém, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é o reino de Deus que chegou para vós. Então, essa realidade de que o reinado de Deus está ligado ao combate contra Satanás. Ou seja, existe uma escravidão, essa escravidão é a escravidão de Satanás, e Jesus veio para romper essa escravidão para que Deus reine na vida das pessoas. E é assim que Jesus se apresenta. Então vejam que o maior argumento a respeito da existência do demônio é exatamente a própria identidade de Jesus e a salvação que ele vem nos trazer. Ou seja, o argumento mais importante sobre Satanás e os seus demônios é exatamente o fato de que trata-se de uma peça importante na soteriologia, ou seja, soteriologia é o estudo da salvação, né? A salvação que Cristo veio nos trazer não se compreende se nós não considerarmos a existência dos demônios. Trata-se de uma salvação do pecado, da morte e de Satanás. Isto é uma realidade tão presente na vida de Jesus que, se você tira Satanás e seus demônios do Novo Testamento, o Novo Testamento se torna absurdo, cai por terra. Então, aí nós vemos o quanto nós, modernos, com mentalidade iluminista, estamos traindo o Evangelho, né? Essa tendência de desmitologização, né? Encarnada, digamos assim, basicamente por Bultmann, né? Esse Entmythisierung, essa desmitologização, ela é uma realidade que não combina com a fé católica, a fé cristã de 2000 anos. Se você crê que Jesus não combateu Satanás, você crê num Jesus que certamente não é o Jesus dos Evangelhos. Então, é algo bastante forte, bastante contundente, que está lá. Jesus poderia tranquilamente dizer para os fariseus: olha, eu não expulso Satanás com o poder de Beelzebub, pelo seguinte, Satanás não existe. Os saduceus estão certos, os saduceus não acreditam na existência de Satanás, eu também não. Ele podia ter seguido essa mentalidade, ele não tinha dúvida nenhuma de que ele podia fazê-lo. Nem toda a sociedade acreditava no demônio. No entanto, o Jesus histórico, né, segundo as pesquisas dos exegetas, realmente se colocou firmemente, né, contra os fariseus que o acusavam, dizendo: é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios e o reino de Deus chegou para vós. Então, aqui nós vemos o próprio Jesus definindo a sua obra soteriológica. Além disso, temos aqui outras atestações, como as cartas de São Paulo, que são anteriores aos evangelhos, e São Paulo fala constantemente, né, desses poderes demoníacos. Não há dúvida nenhuma de que São Paulo cria nisto e cria porque é aquilo que ele recebeu de Nosso Senhor. Bom, depois disso, nós vemos, então, para fixar a ideia, o Novo Testamento, quando fala de Satanás e seus demônios, fala nessa realidade soteriológica de salvação e, portanto, não especula muito a respeito da natureza dos demônios, né? Não faz uma teoria a esse respeito. Logo em seguida, nós vemos os Santos Padres. Os Santos Padres também são unânimes na existência, né, de Satanás e dos seus demônios. Mas aí eles começam a teologizar, ou seja, tentam especular a respeito da natureza deles. Algumas tentativas primitivas que seguem bastante, digamos, a demonologia judaica, principalmente dos livros apócrifos, como o primeiro livro de Enoque, que tem algumas explicações que são um pouco absurdas. Nós até, evidente, ficamos imaginando como é que alguns padres, santos padres antigos, caíram nesse tipo de explicação. Mas vejam, os santos padres vinculam a nossa fé quando eles dizem o que é a nossa fé, mas não vinculam a nossa fé quando tentam explicá-la. A explicação é deles, a explicação é teológica. A exposição é católica, mas a explicação é pessoal. Bom, alguns deles, por exemplo, no início, explicam que o pecado de Satanás teria sido o pecado da luxúria, ou seja, que eles, os demônios, tiveram relações sexuais com mulheres e deram origem a, aspas, gigantes, como está contido num trecho bastante enigmático do livro do Gênesis. É evidente que isso não tem o mínimo cabimento, também porque Satanás já era mau antes da criação do homem. E foi Satanás quem seduziu o homem para a maldade. Bom, o fato é que foram progredindo dentro daquilo que é a própria especulação teológica, e então nós chegamos àquilo que é o período de ouro da reflexão, que é a Idade Média, onde nós, com Santo Tomás de Aquino, conhecemos de forma firme, clara, um pensamento teológico especulativo bastante sólido, a natureza do demônio e da sua ação. E a respeito da doutrina de Santo Tomás e a sua teologia, que nós iremos falar na aula que vem, se Deus quiser. Deus abençoe você. Até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.